Oi, gente. Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Hoje temos mais um episódio do nosso quadro Fatos Sussurrados. E no episódio de hoje, trarei como tema o Holocausto Brasileiro. Confesso a vocês que eu não sabia que aconteceu isso no Brasil. Eu vou dar mais detalhes para vocês ao decorrer do vídeo. Eu recebi essa sugestão de tema em uma das lives que eu fiz aqui no canal de um inscrito. Não esquece de deixar o like de vocês, tá? Não esquece o like, 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 não esquece o like. Hoje tá um pouco na salada. Enfim, lembrando que quem trouxe esse assunto foi uma escritora que tem o livro Holocausto Brasileiro, escrito por Daniela Arpex. Essa questão aqui no Brasil, e os sites que eu achei é só mais ou menos uma pincelada do que aconteceu. É, mas os detalhes mesmo que tem é só no livro. Vamos lá. O bombeiro João Bosco Siqueira, de 55 anos, cresceu acreditando que tinha sido abandonado ainda. Só descobriu a verdade em 2011, quando os colegas de corporação localizaram sua mãe. Órfã desde criança, Geralda tinha 15 anos ao dar à luz no Hospital Colônia de Barbacena, em Minas Gerais. Era empregada doméstica desde os 11 anos de idade. De um advogado de Virginópolis, a 270 quilômetros de Belo Horizonte. Foi mandada para a colônia, gravidade de 3 meses, pelo patrão que a estuprou, relata a jornalista Daniela Arpex. As mulheres que engravidavam lá não podiam criar seus filhos. As crianças eram entregues para adoção, ou, no caso do filho de Geralda, despachadas para orfanatos. Geralda e João Bosco só se encontraram 40 anos depois. Essa é uma das muitas histórias contadas por Daniela em Holocausto Brasileiro, livro-reportagem que denuncia a morte de 60 mil internos e o sofrimento dos sobreviventes daquele que foi o maior hospício do Brasil. Publicada em 2013, a obra vendeu mais de 300 mil exemplares. Foi premiada com o Jabuti, o mais importante prêmio literário do país. Virou documentário na HBO e ganhou adaptação para TV com a série Colônia da Globoplay. Nem sabia que tinha. Eu vou assistir com certeza. Em 2022, o livro chega às telas do cinema. Toda e qualquer família tem ou conhece alguém com transtorno de saúde mental. Isso torna a temática do livro universal, acredita a autora. Muito antes do lançamento de Holocausto Brasileiro, o livro Nos Porões da Loucura, de 1982, do jornalista Irã Firmino, e o documentário Em Nome da Razão, de 1979, do cineasta sua maioria alcoólatras, prostitutas, homossexuais, epiléticos, sifilíticos ou simplesmente mães solteiras. Mano, agora eu tô entendendo do porquê do nome Holocausto. Holocausto. Alguém com muito poder, sei lá, como a dona Geralda. Anos, 70, mais de 70 anos, o uso recorrente. O primeiro a lançar a mão dele foi o psiquiatra italiano Franco Bacaglia, pioneiro da luta pelo fim dos manicômios. Em 1979, ele esteve no Brasil e visitou Colônia. Não gostou nada do que viu. Estive hoje no campo de concentração nazista, declarou numa coletiva de imprensa. Em lugar nenhum do mundo presenciei uma tragédia dessas. Gente, isso não tem muito tempo, não. 1980. Tem nem, não tem nem 40 anos. Outro já tem 40 anos só. Com as fotografias em mãos, Daniela partiu para Barbacena à procura de moradores que pudessem dar algumas pistas sobre o paradeiro dos ex-internados. Depois de 2 anos de investigação, conseguiu localizar 160 remanescentes daquele período. O primeiro foi José Machado, o Machadinho, um homem negro e pobre acusado injustamente de colocar veneno na bebida de alguém. Por essa razão, passou mais de 50 anos esquecido naquele lugar. Ao chegar em vagões superlotados, os internos tinham suas roupas arrancadas e a cabeça raspada. Alguns ganhavam papelitos, outros nem isso. Em suas idas e vindas à Barbacena, Daniela fez descobertas estarrecedoras. Os internos comiam ratos, bebiam água de esgoto e dormiam sobre capim. Não havia leito disponível para todo mundo. Só no Colônia Juliano Moreira, no Rio de Janeiro, havia 2.800 leitos para 4.900 pacientes, segundo o livro Psiquiatria Social. Nas noites frias, os internos se amontoavam uns sobre os outros para se manter aquecidos. Os que ficavam por debaixo da pilha de corpos nos costumavam morrer sufocados. Caraca, mano, que pesado, gente. Vítimas de maus tratos, pelo menos 60 mil pessoas morreram no Hospital Colônia de Barbacena, ou em alguns casos foram mortos. Os pacientes do Colônia morriam de frio, de fome, de doença, morriam também de choque, escreveu a jornalista e escritora Eliane Brum. Em alguns dias, os eletrochoques eram tantos e tão fortes que a sobrecarga derrubava a rede do município. Caras, eu tô incrédula com isso. Nunca chegou a mim essa informação, eu nunca soube disso. Nunca soube disso. Eu, com os meus 20, quase 22 anos, nunca soube do local de brasileiro. Eu tô chocada. Seus cadáveres, então, eram vendidos para faculdades de medicina. Foram 1.853 corpos descritos como peças nos prontuários da instituição e comercializados entre 69 e 80. O restante era enterrado em valas comuns no cemitério, hoje desativado, anexo ao manicômio. Infelizmente, o Hospital Colônia não era exceção, era regra. A política pública vigente na época era voltada exclusivamente para internação hospitalar. Como a publicação do livro, Daniela passou a receber 100 números de e-mails. Muitos deles eram de profissionais da área, como psicólogos e psiquiatras, elogiando sua iniciativa. Diziam que após terem lido o livro, se tornaram profissionais ainda melhores. Não bastasse a obra obra-prima ainda inspirou dezenas de dissertações, teses e artigos de graduação, mestrado e doutorado. Outras tantas mensagens eram de pessoas que, ao folhear as páginas do Holocausto Brasileiro, reconheceram parentes daquele inferno. Caso do aposentado José Carlos Almeida, que identificou a própria mãe, Leonor Corrêa de Almeida, em uma foto do livro, ele não para de chorar, contou o filho. O funcionário publicou André Almeida, o remetente do e-mail. Mais doloroso do que encontrar o nome da mãe, o livro de registro de julho de 1956 foi descobrir que quem autorizou sua internação foi o próprio marido, o pai de José Carlos. A cena de cortar o coração está no documentário HBO. O aposentado chorou feito a criança que nunca pôde ser. Sua infância havia sido roubada pelo pai e pelo colônia. Caraca. Que tristeza, mano. Triste pra caramba. Gente, eu tentei achar mais coisas sobre esse feito, sobre essa terrível tragédia, mas eu não consegui achar muita coisa, como eu disse no começo do vídeo. Está tudo no livro. Livro. Não tem nada mais do que o que eu falei aqui, do que eu citei aqui. No livro, né? Acho que tem mais detalhes no livro do que na série. No documentário. Tem um documentário na Globoplay, pra quem quiser assistir. Eu vou assistir, porque eu fiquei muito impactada com isso daqui. Mas é isso, infelizmente eu não vou conseguir contar mais pra vocês, porque